O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo, meu amigo e companheiro.
Eu já achava que você não ia dizer que eu era seu amigo e companheiro, já tava ficando triste.
Esqueci, daí lembrei na hora, assim.
Entendi. Então vou perdoar. Estou muito feliz aqui de também estar com meu amigo e companheiro. Agradecer a todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos prestigia. Agradecer a todos os nossos apoiadores que nos apoiam, com perdão da redundância, mas apoiam literalmente em todos os sentidos possíveis. Antes de começar o programa de hoje, né, gostaria de dizer que uma crise diplomática foi evitada, já que o agora ex-treinador de um grande clube paulista havia acusado o presidente Donald Trump dos Estados Unidos de ter vencido uma eleição com mentiras. E hoje Eduardo Batista foi demitido. E aí já dá a dica, né, que estamos gravando esse programa excepcionalmente na noite da quinta-feira, dia 4 de maio, e não na sexta-feira, dia 5. Por conta de agendas globais, não tem nada a ver com a gente. Mandando aqui alguns recados. O Paulo Correa disse que a Macedônia é um país muito curioso. Ele trabalha na área de cinema e audiovisual. Ele fez um comentário bastante legal lá no site do Xadrez Herbal. E ele falou bastante da cidade onde tem 12 consulados na Macedônia e acaba sendo um polo cinematográfico, a cidade de Bitola. Não sei se o nome ele inventou ou trollou a gente, mas né, não sei. O Ivo Teixeira disse que conheceu recentemente o programa, ele está apaixonado, ouviu praticamente todos os programas, inclusive o Fronteiras, então ele gostaria de nos agradecer. E ele disse que os feriados dos santos padroeiros dos países que compõem o Reino Unido atualmente só é feriado nos respectivos países. Ou seja, se um escocês estiver na Inglaterra, ele não tem o feriado. Então, explicando um pouco ali aquela proposta do Corbyn. E ele mandou um abraço para os amigos Henrique Esteves e Ariane Gomes, que foram os que indicaram o nosso programa para ele. A Camila Kowalski, imagino aí de ascendência polonesa. Mandou um e-mail bastante legal, ela que estuda na URGS, lá no Rio Grande do Sul, e disse que o nosso programa foi o primeiro podcast que ela escutou e que antes de vocês eu nem sabia o que era podcast.
Começou mal ela então, hein?
Começou, podia ter começado melhor. O Felipe Fetzer também mandou um e-mail, tem 25 anos, também do Rio Grande do Sul, mandou um e-mail muito simpático, ele muito carinhoso, um abraço para ele, para o Felipe, né, escrito errado. Dois avisos, né? Primeiro, a gente teve essa semana a revisão do Brasil na ONU, que a gente mencionou, então muito provavelmente a gente vai ter alguma participação aqui no futuro falando disso. Um abraço para o Jeff da Conectas, que está sempre ouvindo a gente. E lembrando que no dia 19 de maio, uma sexta-feira, excepcionalmente, não terá programa, tá? Eu peço desculpas aí pela inconveniência.
De antemão você já pede desculpa, né?
De antemão já peço desculpa, já pedi desculpa no último programa, pedirei desculpas até lá. Mas em compensação, eu prometo fazer um programa à distância na outra semana, mesmo assim.
E mais um religioso que nos ouve é o Giovanni Alecrim, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente e que gostou bastante da última edição, principalmente a análise das eleições francesas, que seguem como eixo central desse programa.
O Giovanni, salvo engano, ele é nosso ouvinte antigo, acho que ele ouve inclusive também o Biblecast, né, fazendo aqui um pequeno jabá, né, do podcast do Rodrigo Bibo, que é um pastor protestante, é um podcast que fala de não apenas de religião, mas principalmente de protestantismo.
Então, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
O Última notícia do mês de abril de 2017. No dia 30, Angela Merkel visitou a Arábia Saudita para tratar de cooperação e G20.
Na visita da Merkel à Arábia Saudita, ela assinou 6 acordos com o governo saudita, 3 com empresas privadas e outros 3 com o governo saudita, embora não exista muita distinção nesse caso, né, no país saudita, já que as empresas privadas costumam ter ou apoio do Estado ou são de alguém da família real, e a família real saudita é gigantesca. Então, né, mas tem essa pequena distinção. Também foram tratados as relações entre os países do Golfo e o Irã. Além disso, né, a Alemanha tentando colocar ali uma posição de mediadora. As relações entre os dois países em 2016 giraram em torno de apenas 8 bilhões de euros. Claro, apenas, não pensando no meu bolso, né, mas pensando na relação econômica entre dois países, é uma coisa pequena. Então, imagina-se que essa relação pode ser aumentada. E uma coisa que gerou muito debate, muita atenção nas redes sociais, foi de que, né, a Merkel não usou, né, um lenço cobrindo o seu cabelo, cobrindo a sua cabeça, numa visita saudita, né, na visita à Arábia Saudita. Então, primeiro, é bom lembrar que, como ela é uma chefe de governo, no caso, né, não há protocolo que obrigue ela a fazê-lo. Na verdade, algumas vezes, pessoas que vão nesse cargo, ou então primeiras damas, alguma coisa assim, às vezes por respeito, digamos assim, costumam cobrir a cabeça, né, cobrir o cabelo. Porém, não havia obrigação, digamos assim, e ela não fez, e isso gerou uma certa discussão, e na minha opinião a Merkel está corretíssima, e ao contrário de, por exemplo, de um jornalista do El País, um jornalista espanhol, disse que isso era discutir uma frivolidade. Não acredito que seja discutir uma frivolidade, já que estamos falando aí de um dos países que a gente sempre comenta aqui no programa, né, um dos países mais... é uma monarquia absolutista, né? Isso já é suficiente. E aí na volta, né, na viagem de volta, ela deu uma paradinha em Sochi, onde a gente teve o Sochi, né, onde teve a última Olimpíada de Inverno, e se encontrou com o Putin, né, para tentarem aí melhorar um pouquinho as relações, que nos últimos anos azedaram bastante, né, com a questão da Crimeia, a questão da Ucrânia, suprimento de gás natural. Então, quem ouve o Xadrez Herbal acompanhou justamente o azedar dessas relações durante os últimos aí 2 anos. Inclusive, o programa fez essa semana 2 anos.
Oh, é mesmo?
É. Nossa,
olha só.
O tempo voa,
parece que foi ontem.
Pois é, parece que foi ontem, e o Bamerindus não existe mais.
Não existe mais.
Mas então tá aí, quem acompanhou a gente nos últimos 2 anos, primeiro, meus pêsames, segundo, né, acompanhou aí o declínio dessa relação.
E parece que foi anteontem, e na verdade foi 2 de maio.
Meu Deus.
Erdogan, ou Erdogolon, declarou que a Turquia dirá, aspas, adeus à União Europeia se negociações não avançarem. É assim, a mesma coisa quando eu disse adeus para Selma Hayek. Eu falei adeus, Selma Hayek. Não vai rolar.
Não te quero mais.
É.
Eu não sou capaz de dizer isso nem brincando em relação a Scarlett Johansson ou a Jennifer Lawrence, mas então, né, se elas quiserem meu WhatsApp, só falar. mas é o que você disse, né? O Erdogan soltou essa de que exige uma retomada de negociações. Eu só estou esperando o Donald Tusk da União Europeia falar: olha, foi tarde, tchau.
Próxima notícia, então. 3 de maio, última quarta-feira, May acusa a União Europeia de influir nas eleições britânicas com ameaças, abre aspas para ela também.
Ameaspas. São ameaças entre aspas.
É.
Ela fez um pronunciamento duro, né? Foi em frente à residência oficial de, de Downing Street, ou seja, foi uma, não foi uma frase solta, sei lá, à toa, ou fora de contexto. Foi num pronunciamento, abro aspas para ela. Políticos e funcionários europeus lançaram ameaças contra o Reino Unido. Todos esses atos foram programados de maneira deliberada para influir no resultado das eleições gerais, serão realizadas em 8 de junho. Agora, por que ela falou isso? Né? Porque, lembrando que na última semana nós tivemos um encontro interno à União Europeia, né, dos líderes de 27 países, para determinarem qual seria a posição comum da Europa em relação ao processo do Brexit. E aí a União Europeia logo depois soltou algumas dessas diretrizes, três delas que a gente mencionou no último programa, como a questão fronteiriça com a Irlanda, a dívida de Londres e o futuro dos cidadãos europeus que residem no Reino Unido. E aí, na semana, o negociador europeu do Brexit, o Michel Barnier, pronunciou-se em relação à dívida do Reino Unido, dizendo que o Reino Unido talvez tenha que reembolsar a União Europeia entre 60 a 100 bilhões de euros por conta de abandonar os tratados. Não é indenizar, foi um termo que eu usei errado, tá? Desculpa aos nossos ouvintes. Não precisa nem editar, porque assim, não é bem indenizar, é a questão de você quitar contas de acordos que você entrou e vai sair antes. Então, sei lá, se eu e você, a gente decide comprar um carro juntos, e a gente divide que eu vou pagar metade, você vai pagar metade, aí chega no meio, eu desisto, então aí a gente vai ter que negociar a grana que eu tinha me comprometido. É mais ou menos isso, vai, fazendo aqui uma pequena analogia. Então, esses pronunciamentos durante a semana foram considerados pela Theresa May como uma tentativa de influenciar as eleições britânicas, e gerou esse pronunciamento forte dela, essa reação forte dela. Não dá para, digamos assim, tirar a razão dela, ela obviamente está defendendo a sua posição frente à eleição. E ainda em eleições, só para uma breve passada...
Só antes de passar para o próximo tópico, o Hélio Paiva Neto, nosso ouvinte lá no grupo de apoiadores do Xadrez Verbal no Facebook, ele compartilhou um print do Twitter, né, do perfil oficial do Twitter da Embaixada Russa no Reino Unido, no qual eles comentam essa notícia dizendo: "Praise God, it's not Russia this time." Ou seja, graças a Deus não foi a Rússia dessa vez que tentou intervir em eleições fora, né, do seu país.
E só para constar, nós também tivemos eleições primárias do Partido Democrático Italiano essa semana, e o ex-premier Matteo Renzi, lembrando que o Matteo Renzi, ele saiu, ele largou o cargo de premier por conta de um referendo sobre uma reforma constitucional italiana. A gente fez um programa sobre esse assunto com mais detalhes, lembrando que muitos ítalo-brasileiros votaram, né, é a maior comunidade eleitora no Brasil de estrangeiros, e ele foi reeleito como líder do Partido Democrático, por aí uma vitória esmagadora de 70% dos votos, foram cerca de 2 milhões de votos. Então, inclusive, né, teve gente dizendo que tem risco de ter tido alguma marmelada, alguma coisa assim, mas o fato é que foi uma eleição uma vitória estrondosa. E a Itália terá eleições gerais agora em maio de 2018, né? Entre os principais concorrentes serão o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas, né? Que atualmente, inclusive, a prefeita de Roma é do Movimento 5 Estrelas, que também é, não chega a ser um advogado do fim da União Europeia, mas ele também é eurocético, por assim dizer.
Ainda na última quarta-feira, dia 3 de maio, rebeldes sírios suspendem participação nas conversas de paz de Astana.
Astana, capital do Cazaquistão, né? Nós temos as conversas de paz que envolvem principalmente Turquia, Irã e Rússia. E nessa semana, as conversas de paz chegaram num acordo preliminar que vai estabelecer zonas de segurança, zonas desmilitarizadas, que também foram chamadas no documento oficial de zonas de desescalada. que vão ser zonas onde não poderão haver combates, onde as pessoas não poderão andar armadas, onde teria ali um controle e onde vai haver um... Né, como se fosse uma triagem de pessoas que queiram se entregar, alguma coisa assim. Vão ser estabelecidos algum desses bolsões na Síria, e agora eles vão definir os bolsões, seus limites, até o dia 4 de junho, ou seja, aí pouco mais de um mês hoje, e isso vai ter validade de no mínimo 6 meses. Isso chegou-se esse acordo com a aprovação de Irã, Rússia e Turquia. Nesse sentido, é basicamente o seguinte: a Rússia está falando pelo governo sírio, o Irã está falando pelas milícias xiitas e a Turquia está falando pelos grupos sunitas, né? Todo mundo terceirizou ali a conversa. Só que representantes de alguns dos grupos rebeldes disseram que não aceitam esse acordo, que primeiro o governo tem que se comprometer a parar com bombardeios e que eles não aceitam o Irã falar pelo governo, porque o Irã seria um estado agressor dentro da Síria. O Mistura, né, que é o enviado da União Europeia para as negociações da Síria, recebeu bem essas conversas, né, o Staffan de Mistura, da União Europeia, não, desculpa, das Nações Unidas. Os Estados Unidos já foi um pouco mais cético, porém o fato é, tivemos aí um avanço, já que a Turquia aceitou essa negociação, e a Turquia é hoje o principal ponto de sustentação dos grupos sunitas. A Arábia Saudita já cumpriu esse papel. Hoje a Arábia Saudita e os países do Golfo estão um pouco menores, até porque eles apoiavam os grupos mais radicais, né? Vamos lembrar disso. E finalmente, os Estados Unidos disseram que reconheceram por uma investigação que no mês de março seus ataques aéreos contra o auto-intitulado Estado Islâmico, tanto no Iraque quanto na Síria, deixou pelo menos 45 civis mortos. Desde 2014, os números reconhecidos pelo Pentágono são de 352 civis mortos. Claro que quando a gente compara esse número, né, à enormidade da catástrofe, ele acaba, não vou dizer ficando em segundo plano, né, porque são vidas que também importam, mas, enfim, e obviamente... governos, ativistas dizem que esse número provavelmente é muito maior, mas é aquele tipo de coisa que você não tem muito como interferir. Se o Pentágono falar que matou um ou matou mil, você não, né, vai ser a versão oficial do governo dos Estados Unidos e ponto final. É mais ou menos isso que eu quero dizer.
Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu já tinha adiantado no começo do programa, dos temas centrais dessa edição é justamente o segundo turno das eleições francesas.
Coluna aberta.
Macron e Le Pen trocam acusações em debate final da eleição na França.
Macron e Le Pen tiveram o debate no último dia 3, vulgo quarta-feira, vulgo ontem. Ambos estavam, né, uma foto curiosa, né? Eles ambos participaram do debate basicamente uniformizados, ela com um terninho, não sei qual que é o termo, desculpa, correto. Pode ser azul escuro e camisa branca, e ele de paletó e gravata azuis e camisa branca. Ou seja, azul e branco, nenhum dos dois acho que quis completar a tricolor com vermelho, porque não sei.
Porque é coisa comunista.
É, porque seriam comunistas. Nós tivemos, né, como a própria manchete disse, algumas trocas de palavras pesadas, né, como a Le Pen usou uma que foi boa. Né, que ela chamou o Macron de um candidato da uberização generalizada.
E ela mandou também, né, que de qualquer forma, né, dependendo do resultado da eleição, a França será governada por uma mulher.
É, ou eu ou a Merkel.
É.
E a gente vai chegar nesse ponto que é interessante. Outra que ela soltou também foi que não fale comigo como um professor fala com uma aluna. Né, uma espécie de não aponta o dedo pra mim, da Luciana Genro.
É.
É, então, assim, agora, o que aconteceu? Foi um debate.
Ah, não, eu tinha entendido outra coisa. Nossa, mas...
O que você entendeu?
Eu entendi que ela fez uma relação dele com a esposa dele, que era professora dele.
É, não sei. É que ela falou que, tipo, ele tava tratando ela como uma aluna.
Não, eu entendi o contrário.
Ele tá, tipo, tratando ela com desdém, com...
Ah, tá, não.
Sei lá. É, como leviana.
Sim, sim.
Não seja leviana.
Não seja...
mas, então, enfim, muito da discussão girou em torno, por exemplo, de questões do Islã, né? Então, ela disse que, diante da expansão do fundamentalismo islâmico em nosso território, temos que expulsar os pregadores do ódio. A União das Organizações Islâmicas da França é uma associação islamita que expressa seu ódio em relação aos judeus e aos homossexuais. Lembrando que o pai dela também expressa os ódios em relação aos judeus. Já o Macron...
Novamente, ao contrário do pai dela, ela faz melhor uso das palavras.
É, não, assim, ela ter chutado o próprio pai do partido foi uma decisão muito pragmática, justamente para mudar um pouco a imagem do partido, né?
E deu certo.
Tá dando certo. E o Macron devolveu: vou liderar um embate contra o terrorismo islâmico em todos os níveis, mas o que eles querem, a armadilha que eles estão armando, é aquela que você oferece, a guerra civil. Então, enfim, né, o debate acabou tendo, né, aquele caráter que todo mundo conhece, né, de como acaba sendo um debate político. E no caso específico desse debate, a organização dele era mais ou menos o seguinte: cada candidato tinha um banco de minutos, desde o começo, não é por pergunta, né? Ó, o candidato tem um minuto para réplica. Não, você tem ali, sei lá, 60 minutos, 60 não, óbvio, mas você tem 15 minutos para aquele bloco inteiro.
É como então, se fosse uma posse de fala, assim.
É, mas, então assim, se você respondeu a pergunta do outro rapidinho, você vai lá e gasta um tempo acusando ele de alguma coisa, falando alguma baixaria, sei lá, alguma coisa assim. Várias pesquisas de opinião dos telespectadores na França, dependendo do canal, apontaram tanto vitória da Le Pen quanto vitória do Macron. Ela teria conseguido se impor, ele teria conseguido mostrar que ela é uma radical que pode gerar consequências duras. Então, não, e sendo bastante honesto, eu não assisti o debate francês, não irei assistir, até porque meu francês está extremamente enferrujado, então não adiantaria muita coisa também. Então, quem venceu o debate, fica aí a cargo dos nossos ouvintes dizerem quem venceu, trazer alguma fonte. Agora, uma coisa que foi feita, bastante interessante, foi... aí vamos deixar claro qual o interesse, digamos assim, aqui, né? A Le Pen, obviamente, fez várias críticas ao papel da França na União Europeia e à União Europeia, né? E aí... o El País, que é um jornal espanhol, um país bastante, né, sem um trocadilho, né, Espanha é um país bastante interessado na União Europeia, até porque a Espanha hoje, ela deve bastante dinheiro para a União Europeia, fez uma espécie de fact-checking sobre as frases dela em relação à União Europeia. Ou seja, não é que eles fizeram isso preocupados em, sei lá, com honestidade intelectual. Eles fizeram isso como uma forma de defesa da União Europeia. Mas achei acho que é um tipo de informação valioso de trazer para os nossos ouvintes. Então, por exemplo, ela disse que a União Europeia custa 9 bilhões de euros à França. E aí o país trai... E lembrando que esses dados... Né, dos custos, dos financiamentos, todos são extremamente transparentes. Se vocês entrarem no site da Comissão Europeia, vocês podem acessar, assim, vocês podem saber quanto a Hungria recebeu de ajuda para refugiados, assim, sabe, até a casa dos centavos. Então, a França, em 2015, ela contribuiu com o orçamento da União Europeia com 19 bilhões de euros e recebeu de volta, como beneficiários do bloco, como 14 bilhões e meio, fazendo que a contribuição líquida francesa seja 4 bilhões e meio de euros. E lembrando, né, a União Europeia, o plano a longo prazo, até 2050, segundo alguns atores políticos, como o Barroso, é a União Europeia se federalizar, virar uma espécie de Estados Unidos da Europa. E assim como o Brasil, que também é um país federal, você acaba tendo estados deficitários e estados superavitários, estados que contribuem liquidamente. Então, e aí, juntando alguns outros gastos, o governo francês contribui em 2015, liquidamente, em 6,1 bilhões de euros. Ou seja, uma diferença aí de 3 bilhões da cifra que ela deu. E é bom lembrar, é uma informação que o país trouxe, mas que eu já falei aqui várias vezes, porque se a França sair da União Europeia, é o início do fim da União Europeia. A França é a principal beneficiária e a principal proponente dos subsídios agrícolas da União Europeia. Por isso que a França é o principal exportador agrícola para fora da União Europeia. A França ela recebe 9 bilhões de euros da União Europeia de subsídios agrícolas, de proteção, desde plantação de vinho até produção de queijo, né, plantação de vinho, não, né, plantação de uva para fazer vinho, até produção de queijo, produção de laticínios em geral.
E não é só uma questão de agricultura, com perdão do trocadilho, é uma questão cultural também.
Sim.
Né? Muitos desses bens de consumo, eles seguem padrões muito rígidos, que se não tivessem subsídio, seriam impraticáveis no mercado global.
Exatamente. E outra coisa que você apontou, do aspecto cultural, a França ela dá subsídios para os produtores agrícolas para evitar migrações urbanas, para manter a produção agrícola, justamente por esse aspecto cultural. Porque se você pensar apenas na grana, o cara que faz o queijo artesanal no interior da França, o filho dele vai, sei lá, vai fazer faculdade de direito, não sei, em Paris, vai morar em Paris, ter um emprego que renda mais dinheiro. Então, você lembrou muito bem dessa questão cultural.
É uma questão de legado.
E a Le Pen também disse que a economia britânica nunca esteve melhor do que está, desde que os britânicos decidiram recuperar sua liberdade. O FMI reveu as suas perspectivas para... Reveu ou review? Review, sei lá. Fez uma revisão, pronto. Deu uma câimbra mental aqui. As suas perspectivas para o Reino Unido. Porém, o crescimento do Reino Unido no primeiro trimestre de 2017 foi de 0,3%. O crescimento do Reino Unido no primeiro trimestre de 2016 foi de 0,7%. E, além disso, não dá para calcular o impacto da saída da União Europeia, a não ser que até a saída da União Europeia ser realizada, né? O Reino Unido ainda não saiu da União Europeia, ele começou a sua negociação. Então, não dá para calcular esse impacto totalmente. E ela disse que com o euro, o poder de compra dos europeus, dos franceses, diminuiu. Porém, o euro não teria... não foi o euro que fez um aumento espetacular dos preços, que foi a frase dela, mas uma inflação da década de 1990. Ou seja, isso daqui acaba sendo uma discussão um pouco mais técnica, né? Fica aí a recomendação para quem quiser ler. Porém, tem esses dois aspectos, né? De você falar do Reino Unido e que a França ela tem prejuízo com a União Europeia, isso não é verdade. Né? A França ela se beneficia com as políticas da União Europeia, especialmente as políticas agrícolas, que são de sua proponência, que são de sua autoria. Na segunda-feira, no dia 1 de maio, nas comemorações do 1 de maio, acusaram a Le Pen de plagiar um discurso do Fillon, que foi realizado no dia 15 de abril, um discurso de tom patriótico, digamos assim, porém, eu achei algumas coincidências naquelas palavras normais. Quem quiser ler na íntegra, o jornal Le Monde fez ali uma comparação quase frase a frase. E também teve um canal no YouTube que também fez essa montagem. Aí temos outra notícia sobre a França, que é a Brigitte Bardot, né, conhecida atriz francesa, que inclusive quando ela tem uma homenagem no Brasil, né, em Paraty, se não me engano, ela...
Búzios.
Ah, é, em Búzios. Ela disse que se o Macron vencer, os animais morrem. Ela que é uma ativista do direito dos animais.
Disse ela já disse que se preocupa mais com os animais do que com os humanos.
E ela disse que a política ambiental do Macron é uma tragédia e que ela vai votar na Marine Le Pen. O Benoît Hamon, o candidato do Partido Socialista, declarou publicamente o seu voto ao Macron. Isso já era esperado, já que o próprio partido e o François Hollande já tinham declarado o seu apoio. E aqui a gente já vai entrar em outro tema. Não, vou deixar isso aqui engatilhado. Ainda no cenário interno, né, como a gente mencionou no último programa, a França Insubmissa realizou uma consulta pela internet sobre se a legenda e o candidato Jean-Luc Mélenchon deveriam fazer algum pronunciamento, né, de apoio. E aí 35% dos simpatizantes da França Submissa disseram que devem votar no Emmanuel Macron. 36% votarão em branco e nulo e 29% vai se abster. A Le Pen não figurava entre as opções da pesquisa na internet e participaram cerca de 243 mil militantes. Ou seja, dá para dizer aí que mais ou menos um terço desses 243 mil, ou seja, uns 75 mil mais ou menos, vão votar no Macron. Além disso, nós tivemos protestos nessa semana por conta do 1º de maio, protestos sindicalistas na França contra reformas de direitos trabalhistas, contra a situação econômica no país e o desemprego, e líderes sindicais disseram que deve-se votar no Macron, porém, a Le Pen, não porque querem, mas porque a Le Pen seria pior. Então, alguns sindicatos declararam apoio à Le Pen. Abro aspas aqui para o Pascal Debay, que é dirigente da Confederação Geral dos Trabalhadores, a CGT, que é como se fosse a CUT francesa, a principal organização sindical francesa. Ele disse, abro aspas, ele disse no caso para o Diogo Bercito, que é o repórter da Folha em Paris: será difícil colocar o nome de Macron na urna, mas nós temos lutado contra Le Pen há muito tempo. E aí, né, para começar a fechar aqui essa atualização sobre o voto na França, né, essa frase dele deixa muito clara, né, que a eleição francesa ela vai ser decidida nos dois aspectos que a gente mencionou no último programa. Do lado do Macron, a abstenção, e do lado da Le Pen, a rejeição. E aí nós tivemos dois apoios nessa semana, um deles hoje, inclusive, bastante impactantes nesse cenário, que é o seguinte: primeiro, no início da semana, a Merkel disse que pensa que a vitória do Macron seria positiva, pois ele representa políticas para a Europa. E daí teve a frase da Le Pen no debate que você trouxe para a gente, né, que a França será governada por uma mulher, eu ou Merkel. E, além disso, hoje, dia 4 de maio, o Barack Obama postou um videozinho. Né, na verdade, o partido, né, Em Marche, do Macron, postou o vídeo do Obama, dele dizendo que não pretende opinar em muitas eleições por aí, porém que ele declara apoio ao Macron. Quero que saibam que apoio Manuel Macron. E essa eleição tem uma importância capital para o futuro da França e os valores que nos são caros. Então, que acontece? A gente teve uma prévia dessa discussão nas redes sociais do Xadrez Verbal hoje, e o Obama, ele é uma figura que teve muito prestígio na França, segundo algumas pesquisas. Porém, todavia, entretanto, primeiro, estamos falando de um ex-presidente americano, falando sobre a eleição francesa. Isso não é... Não, quem receberia bem essa notícia já ia votar no Macron. As pessoas que estão indecisas, a maioria delas não vai receber bem o que pode ser visto como uma interferência externa de um presidente, de um ex-presidente dos Estados Unidos, falando em inglês ainda por cima. Ah, eu acho que o Macron é o melhor. E aí o que acontece? Além disso, ao mesmo tempo, nós temos um reforço justamente da narrativa que a Le Pen defende. O que a Le Pen fala? Que a eleição é entre escolher a França e escolher a União Europeia, escolher o capital internacional, escolher as finanças internacionais. E aí quando você tem a Merkel, mesmo falando de um tom mais diplomático, dizendo que gostaria de uma vitória do Macron, e o Obama fazendo um vídeo declaradamente partidário, apenas fortalece esse discurso dela, de que, olha, estão vendo os interesses que não são os interesses franceses querem o Macron, ele representa interesses que não são os interesses da França. E ao fortalecer essa narrativa da Le Pen, justamente pela questão disso ser decidido pela rejeição ou não, pelo índice, um dos fatores será o índice de rejeição, você colabora para diminuir a rejeição da Le Pen. Na verdade, não diminuir a rejeição da Le Pen, mas aumentar uma possível rejeição do Macron. Especialmente em quem? Em quem já votou em candidatos anti, digamos assim, sistema financeiro. O próprio eleitorado do Mélenchon, a gente comentou isso, a Le Pen fez um vídeo para os eleitores do Mélenchon, dizendo que a gente tem diferenças, mas nós temos mais pontos em comum do que parece. Esse ponto em comum seria rejeitar, né, o sistema financeiro mundial, e o Macron é um banqueiro. Então, isso pode fazer com que as pessoas que elas estavam indecisas, as pessoas que gostaram de ver o videozinho do Obama eram pessoas que já iam votar no Macron. As pessoas que estavam indecisas, ou isso não fez diferença nenhuma, ou vai fazer com que elas tenham se decidido por votar em branco, porque, então é tudo igual, é a versão francesa do Obama, ou então pode até diminuir a rejeição da Le Pen. Óbvio, isso não quer dizer que a Le Pen virou favorita, isso não quer dizer que isso pode ter mudado todo o cenário, por quê? Porque as últimas pesquisas que saíram hoje na França, até porque a partir da meia-noite do dia 5, lembrando que a eleição, o segundo turno é agora dia 7, a partir da meia-noite do dia 5, né, no horário francês, não pode mais soltar nenhuma pesquisa. Então, as últimas pesquisas, elas apontam, por exemplo, uma pesquisa feita pelo Instituto Francês, pela consultoria francesa Fiducial, disse que entre os votos válidos, o Macron leva com 61% a 35%. Porém, 25% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que ou não vão votar ou que vão votar em branco. Então, se essas 25% das pessoas que já não vão votar migrarem todas para Le Pen, o que, claro, né, a gente está falando aqui de uma pesquisa estatística e tudo mais, a Le Pen já mostrou um tom, ela se saiu bem no debate, né, como eu disse, não dá para declarar um vencedor do debate. Ela consegue exemplos externos do discurso que ela adota, de, olha, são os interesses internacionais que estão contra a França e que querem a vitória do Macron. Então, vai ser, ao meu ver, especialmente a questão do Obama, foi um erro de quem quer que tenha feito isso na campanha do Macron. Veremos o resultado no dia 7, como eu disse, as últimas pesquisas que saíram hoje apontam aí mais ou menos 60% a 40%, arredondando. Mas não dá para duvidar de nada, de nenhuma virada, mas, né, o provável é que deu Macron, mas, ao meu ver, repito, esse apoio do Obama de última hora aí foi arriscado, e dia 7 vamos ver qual vai ser o resultado.
Passamos agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
1º de maio de 1707, há 310 anos, era assinado o Tratado de União entre Inglaterra e Escócia.
É, Inglaterra e Escócia, elas estavam unidas já há mais tempo por uma união de coroas. Isso quer dizer que eram duas coroas diferentes na mesma cabeça. O Tratado de União de 1707, ele unifica os parlamentos e cria na prática, né, o Reino Unido da Grã-Bretanha, que é uma coroa só. E encerrando aquela situação e criando o embrião, né, do que nós temos hoje.
2 de maio de 1982, há 35 anos, era afundado o cruzador General Belgrano.
Esse foi, talvez, né, o evento mais sensível, né, durante a Guerra das Malvinas, porque foi o evento único que causou mais mortes de argentinos. O cruzador General Belgrano tinha quase 1000, praticamente, argentinos a bordo. Cerca de, pelo menos, 500 morreram. Então, foi um evento bastante importante durante a Guerra das Malvinas, até porque ele gerou um debate internacional, porque ele estava fora da zona de exclusão das Malvinas, que era mais ou menos assim, onde a guerra estava valendo, mas os próprios argentinos, os próprios militares argentinos disseram que foi um ato legítimo da guerra, que não foi um ato ilegal. Ainda assim, foi bastante impactante na sociedade, na cultura argentina.
E eu mando um saludo para os camaradas do Clube Social e Deportivo 2 de Maio de Mar del Plata, que foram vice-campeões da Copa América Alternativa de 2012, perdendo a final para o Autônomos Futebol Clube, do qual eu fazia parte à época. 5 de maio de 1992, há 25 anos, tinha início a Guerra Civil do Tajiquistão.
Talvez algumas pessoas possam estranhar, né? Fica meio quase exótico, né, mencionar essa data, mas é bastante importante. Por quê? Porque é um assunto muitas vezes pouco estimado, e a gente mesmo aqui tem que falar um pouco mais sobre isso, mas a gente teve diversos conflitos internos em ex-repúblicas soviéticas, né, após a dissolução da União Soviética. Uma delas foi o Tajiquistão, uma guerra civil que durou aí praticamente 5 anos, e o Tajiquistão hoje, ele é muito provavelmente o próximo lugar onde movimentos extremistas como o Daesh ou a Al-Qaeda podem operar. Ele é um país que tem uma população muito heterogênea, ele tem uma população nativa, tem uma população muçulmana, tem uma população de origem russa. Os russos mantêm uma presença militar muito forte no país até hoje, por conta disso. Os indianos têm uma presença forte no país, porque são militantes, né, que estão ali no Afeganistão, no Paquistão, perto da Índia. E recentemente, o comandante das forças especiais do Tajiquistão, ou seja, um cara que teve treinamento soviético, um cara que, sim, ele tem algum conhecimento, né, das artes bélicas, digamos assim, ele desertou para o Daesh. Então, o Tajiquistão, ele passou... E essa guerra civil foi marcada por diferenças tribais, diferenças religiosas. Então, o Tajiquistão... muitos dos nossos ouvintes vão estranhar, vão achar que eu tô de sacanagem, vão achar que eu tô de exotismo, mas o Tajiquistão é um lugar para ficar de olho no futuro próximo por conta de extremismo e de conflitos internos.
Bem, passemos agora para o match, no qual faremos um giro aqui pela vizinhança. Maduro convoca Assembleia Cidadã para nova Constituição na Venezuela.
Essa foi uma das principais notícias da semana, né? Dessa chamada por uma Constituição, uma Constituinte na Venezuela. E não só apenas pela chamada de uma Constituinte, mas pelo caráter da declaração do Maduro. Ainda não houve um pedido oficial, foi, né, um pronunciamento do Maduro. Então ainda temos algumas coisas a ver pela frente. Porém, o que acontece, né? O que é essa Assembleia Constituinte, né? O Maduro, no discurso do 1º de maio, pediu, né, convocou uma à Assembleia Nacional Constituinte para reformar o Estado e redigir uma nova Constituição. Lembrando que a Constituição venezuelana é uma Constituição chavista, produzida no período Hugo Chávez, e é uma Constituição, do ponto de vista do direito internacional, de juristas internacionais, muitas vezes elogiada. Né? E ela foi referendada pelo voto popular. Houve uma aprovação dessa nova Constituição. E aí ele invocou o artigo 347 da atual Constituição, que diz: o povo da Venezuela é o depositário do poder constituinte originário. Em exercício desse poder, pode convocar uma Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de transformar o Estado, criar um novo ordenamento jurídico e redigir uma nova Constituição. E o que acontece? Ele não pode, pela Constituição atual, ele não poderia vetar a nova Constituição. Então, assim, se começar uma Constituinte, ela tem, ela vai e for aprovada, ela está valendo, ponto final. Só que o Maduro disse que a Constituinte terá 500 membros e será eleita pelo voto popular, e desses 500, 200 ou 250 serão eleitos pela base da classe trabalhadora. E disse também que aposentados, indígenas e estudantes terão direito a elegerem representantes nessa constituinte, e outros 250 constituintes seriam eleitos em um sistema territorial com caráter municipal nas comunidades com voto direto e secreto. Então, não há, né, ainda não há um precedente, e não há exatamente o que é o que será determinado para essas vagas de representantes ou de como será essa eleição municipal. Algumas pessoas, alguns analistas consideram que essas eleições municipais serão feitas dentro do chamado poder comunal, como se fossem assembleias municipais, e que não participam dessas votações do poder comunal partidos políticos. E a maior parte dessas assembleias comunais são dominadas por partidários do Maduro. Então seria aí uma forma de... Aí entra na justificativa, na acusação da oposição, de que isso, na verdade, é um golpe, e que isso é... uma forma de você fazer uma nova Constituição que contorne o voto majoritário da população, porque você colocaria ali metade dessa Constituinte para ser eleita em assembleias comunais locais e não pelo voto direto proporcional do país inteiro. Obviamente, aí vira também uma disputa de narrativas, né? Cada um defendendo aí o seu modelo. Vários opositores criticam o Maduro por conta disso, inclusive usando um argumento que é usado inclusive à esquerda, como você já trouxe aqui outras vezes de informação, que é isso com o risco de o Maduro pode assassinar o legado do Hugo Chávez, a Venezuela, que é a sua Constituição.
Sim.
Então...
Completa 20 anos ano que vem.
Então essa... 20 anos já?
É, foi 91.
Estamos idosos. Mas, então, assim, essa fugir do voto universal e ir para esse voto comunal seria uma maneira de contornar principalmente, né, os grandes centros urbanos que reúnem a maior parte de opositores ao Maduro atualmente.
É só um ato falho, a Constituição é de 99.
99? De qualquer jeito estamos velhos. Então, e aí o que acontece? Primeiro, não se sabe qual seria o papel da atual Assembleia Nacional nesse cenário. Não se sabe qual seria o papel do Tribunal Supremo de Justiça nesse cenário. Não se sabe quando será essa eleição dos 500 constituintes. Não se sabe como será feita essa eleição, já que foi um pronunciamento do Maduro dando essas proporções. Assim, foi, ele deu uma ideia, ele não elaborou um plano, né? Não tem nada elaborado ainda. Não tem um cronograma das eleições. Então ainda tem muitas incógnitas perante o que a gente está falando. Porém, o fato é, essa constituinte ela não está sendo bem vista por gente tanto à direita como à esquerda no cenário venezuelano, e também não está sendo vista por parte da comunidade internacional, como não seria novidade, né? Por exemplo, o chanceler Aloysio Nunes disse que classificou o que está acontecendo na Venezuela como um golpe. O ministro Aloysio Nunes disse que a tentativa de chamar essa constituinte é uma forma de golpe, porque quem vai formar os eleitores são organizações controladas por Maduro para fazer uma constituição de acordo com o que ele quer. E aí ele compartilhou as palavras do atual presidente da Assembleia Nacional, Júlio Borges, opositor, dizendo que ele está dissolvendo a democracia e que isso é mais um exemplo da ruptura da ordem democrática no país vizinho. O Luiz Almagro, secretário-geral da OEA, também disse que a proposta é errada, inconstitucional e fraudulenta. A formação da constituinte só com supostos representantes setoriais viola os princípios democráticos. Então, assim, não se sabe como seria a participação de eleições, a participação da oposição, não se sabe quem poderia se candidatar, não se tem nenhum cronograma, ou seja, ainda é uma coisa bastante incipiente, é mais uma ideia que o Maduro lançou, talvez até para ver a própria reação, mas ainda não se sabe muito sobre essa questão de como seria essa constituinte venezuelana. Sobre a OEA, ainda uma observação, um complemento que a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos mandou. Um representante venezuelano na OEA disse que a Venezuela talvez não possa sair da OEA, não porque o seu pedido não foi fundamentado ou porque tem um problema na postura venezuelana, mas porque a lei interna venezuelana proíbe que isso seja feito sem aprovação da Assembleia Nacional. Não cabe apenas ao Executivo. Então, já começou aí uma discussão também se isso poderia ou não ocorrer, complementando a aula da nossa querida Ana Luísa no último programa. E, para fechar aqui em relação à Venezuela, nós tivemos mais um morto nos protestos na Venezuela. Temos agora pelo menos 31 vítimas no último mês, segundo a Procuradoria do país. A última pessoa que morreu teria sido um jovem que foi saquear um estabelecimento, não especifica aqui a matéria, se era, sei lá, um supermercado, alguma coisa assim, e o proprietário atirou contra esse grupo de saqueadores e um dos integrantes desse grupo morreu. Além disso, na última madrugada, como quem acompanha o Xadrez Herbal nas redes sociais deve ter visto, houve uma polêmica, uma comoção ali em torno da possível morte do Leopoldo Lopes, que é o principal líder opositor, é o líder opositor mais radical na Venezuela, que convocou aqueles protestos violentos contra o governo, e por isso ele foi preso. Ele teria dado entrada, teriam levado ele a um hospital, sem sinais vitais, ele teria sido envenenado. Quem jogou essa informação primeiro, de grande relevância, foi o Marco Rubio, nos Estados Unidos, ex-candidato à presidência. Isso foi, né, viralizou, foi compartilhado. Aí a esposa do Leopoldo Lopes, a Lilian Tintori, disse que estava indo para o hospital militar também no Twitter, e aí muita gente considerou isso como um sinal de que era verdade, alguma coisa assim. Porém, depois foi lançado um vídeo do Leopoldo Lopes dentro da prisão, foi lançado um vídeo pelo próprio governo venezuelano, comprovando que ele estava bem. Ele diz no vídeo, abro aspas, esta é uma mensagem de prova de vida para minha família. Hoje é 3 de maio, são 9 da noite, não sei por que razão tenho que dar uma prova de vida nesse momento. Essa é uma mensagem para Lilian, diga que eu estou bem. Ele estava ali numa numa regatinha branca, tá saradão, inclusive. Deve estar puxando uns ferros na prisão, alguma coisa assim. É, e aí, mas, né, nos primeiros momentos circulou bastante tweet, bastante coisa sobre uma possível morte do Leopoldo Lopes.
E no domingo passado, né, um momento aqui, Fronteiras Invisíveis do Futebol na Venezuela, os jogadores do Deportivo Lara e do Anzoátegui, que por sinal é um clube com nome basco, lembrando da última edição do nosso outro podcast, realizaram um minuto de silêncio com a bola rolando, né, já que a arbitragem não tinha autorizado um minuto de silêncio oficial em relação aos últimos acontecimentos no país. E na rodada passada, no clássico venezuelano, né, entre o Deportivo Táchira e o Caracas Futebol Clube, o jogo realizado em San Cristóbal, em Táchira, né, a Guarda Nacional Bolivariana partiu para cima de torcedores que cantaram contra o governo Maduro.
E agora, saindo da Venezuela, né, a gente vai primeiro no Chile, onde pela primeira vez em 3 décadas nós não teremos a Concertación no primeiro turno, né, da nova maioria, porque, né, a Concertación era, né, a articulação entre os diversos partidos de esquerda e de centro no cenário chileno. Porque a Democracia Cristã vai lançar uma candidata própria, a senadora Carolina Goic, como sua candidata no primeiro turno. Muito provavelmente eles voltariam a se apoiar, né, os antigos blocos, né, num segundo turno, porém as primárias do partido, que determinaram 63%, 63% da direção nacional do Partido Democrata Cristão, determinou que ela seja lançada como uma candidata própria. E aí, a Michelle Bachelet, que fundou, né, a chamada Nova Maioria, que era a sucessora da Concertación, ela provavelmente ela não pode concorrer à reeleição, né? Ela que é do Partido Socialista, então muito provavelmente o Partido Socialista vai ter um candidato próprio, separado aí da Democrata Cristã, e ambos combatendo, né, disputando a eleição com o candidato de direita, o Sebastián Piñera. E na Argentina, a gente tem duas notícias. A primeira, né, que assim, eu tô chocado, fiquei, né, coração partido ao ver uma notícia dessas, mas que saiu, né, uma matéria, uma denúncia no jornal argentino La Nación, que o Maurício Macri e, olha só, Maurício Macri, o Daniel Scioli, o Sérgio Massa e a Margarita Stolbizer, ou seja, todos os últimos candidatos da última eleição argentina, quem ouve o nosso programa sabe de quem se trata.
Quatro dos principais.
Quase todos, né? Receberam grana da Odebrecht na sua campanha. Tô chocado.
Né? 5 segundos para recuperar o ar aqui, calma aí.
Pois é. E, inclusive, teve aí uma... O porta-voz do Macri disse que, na verdade, o que houve foi uma doação completamente legal, que houve um jantar organizado pela Braskem, né, que é um braço da Odebrecht, com mais de 2 mil empresários, destinado a recolher fundos para a campanha. E eles negam que tenha havido pagamentos não declarados. Então, e aí uma das fontes da reportagem, eu não sei o que isso tem a ver com a Lava Jato ou não, se é um delator de lá, se é alguém que falou aqui e vazou lá, não sei. Que uma das fontes da reportagem disse, uma das fontes da Odebrecht, tá? Colocamos dinheiro na campanha de todos. Viemos a Buenos Aires como Papai Noel. Então, assim, então, né, como você disse, é chocante saber disso. E detalhe, na Argentina, a Odebrecht, ela é associada a uma outra construtora chamada IEXA, que foi fundada e pertencia a um primo do Macri.
Ah, vá.
Lembrando que o pai do Macri também teve, né? Tava lá nos Panama Papers e tudo mais. Então, né? Então tá aí. Eu não sei quem que falou disso. Né? Muita gente fez essa piada, né? Mas assim, não é mais fácil logo pôr o Marcelo Odebrecht como presidente da América do Sul, então? Porque assim, no fim das contas, teve alguém que falou também, ah, nossa, o Odebrecht tem muita corrupção, tinha que privatizar essa empresa. Mas então, tá aí. E tem outra notícia sobre a Argentina, né, em relação a um torturador do período militar.
Nessa semana, a Corte Suprema da Argentina, em votação apertada, né, declarou aplicável a Lei 24.390, popularmente conhecida como Dos Parauno, no caso Luiz Muiña. O Luiz Muiña, como o Felipe adiantou, fez parte de um grupo conhecido como SWAT, durante a última ditadura militar na Argentina, que atuava no partido de Morón, ali no oeste da Grande Buenos Aires, e que era responsável pelo centro clandestino de tortura no Hospital Posadas. E 5 vítimas desse torturador processavam ele por crime de lesa humanidade. No caso, a Corte Suprema aprovou, né, que ele use esse recurso, que é uma lei, é uma diminuição da pena gradativa, né, após o segundo ano cumprida, mas a grande polêmica é que justamente essa lei ela caiu em 2001, e o que se discute é que o caso ele vem se arrastando, né, desde a redemocratização, e que os advogados lançaram mão, os advogados da defesa lançaram mão, porque durante o processo esteve vigente essa lei, mas isso dividiu a Suprema Corte e por conseguinte, a sociedade argentina. O atual ministro de Direitos Humanos, o Cláudio Avurri, secretário, perdão, de Direitos Humanos, o Cláudio Avurri, disse que a lei deve ser respeitada, mas disse que tem que fazer considerações e pedir mais tempo para esse caso. E a Estela de Carlotto, uma das principais lideranças das Madres e Abuelas da Plaza de Mayo, que justamente completou 40 anos no final de semana passado, dizem que os juízes, né, da Suprema Corte são ladrões e gente má, e que estão sujando a memória dos nossos filhos.
Ladrões e gente má, então é difícil.
Ela usou bem as palavras, né? E que esse é um fato abominável. Passemos agora para o cheque, no qual o Felipe tratará do Hamas.
Cheque. Os nossos ouvintes mais antigos talvez se lembrem de algumas circunstâncias em que falamos do Hamas, né? E uma das coisas que muitas vezes a gente comenta é do fato do Hamas ter uma carta de fundação que reflete alguns princípios que acabam por isolar o Hamas na comunidade internacional e perante também o Estado de Israel. Especialmente, né, o pedido pela destruição de Israel e, enfim, lembrando que o Hamas ele foi fundado no contexto da Primeira Intifada em 1987, ou seja, já tem aí basicamente 30 anos da fundação do Hamas. Hamas, que é um acrônimo em árabe para Movimento de Resistência Islâmica, lembrando que o Hamas ele é um grupo que tem tanto um braço político partidário, ele tem um braço social que cumpre funções do Estado, e também um braço armado, né, as Brigadas Al-Qassam. Então, o Hamas ele é basicamente, hoje o Hamas é a entidade que controla a região da faixa de Gaza, desde 2007. O Hamas ele tem uma maioria sunita, né, o seu caráter islâmico fica claro justamente no seu nome, na sua simbologia, nas suas cores. Porém, o Hamas, nessa semana, no dia 1º de maio, publicou um novo documento por meio de seu líder, o Khaled Meshal, em Doha, que ele está lá exilado. Ele, inclusive, deixará de ser o líder do Hamas em 2 meses, aproximadamente. No próximo mês, deveremos ter uma eleição interna ao Hamas, ou seja, não é uma eleição, um sufrágio entre a população palestina, é, né, uma eleição interna. Nesse novo documento, que eu vou deixar linkado no site do Xadrez Herbal, PDF na íntegra em inglês, são 11 páginas, ou seja, não é um documento muito grande. Para quem quiser, também dá para pegar o documento original em árabe, caso, né, os nossos ouvintes que eventualmente sejam estudantes de árabe, alguma coisa assim. O link é para a página internacional, digamos assim, do Hamas, tá? Então, se você não quer isso no seu histórico de pesquisa, alguma coisa assim, abre alguma janela privada, né, para você. Mas, enfim, brincadeiras à parte, não há problema, né? Uma vez eu brinquei que, na época do acordo nuclear com o Irã, né, eu acessei o site da presidência do Irã para ler o pronunciamento, e aí eu disse que a partir daquele momento eu devia estar sendo vigiado. Pois bem, deixando isso de lado, né, resumindo essa nova carta, né, então primeiro vamos ao teor dessa nova carta. Essa nova carta reconhece a possibilidade, aceita, melhor dizendo, um Estado palestino nas fronteiras de 1967, ou seja, nas fronteiras pré-Guerra dos Seis Dias. Basicamente, Jerusalém Oriental, Cisjordânia, ou West Bank, né, ou Margem Ocidental, e a Faixa de Gaza. Não reconhece o Estado de Israel, porém, coloca que o inimigo do movimento de libertação não é o judaísmo e não é o povo judeu. Coloca que o inimigo é o sionismo e a entidade sionista. Ou seja, coloca que o inimigo são os sionistas que ocupam território palestino, né, e o projeto sionista, né? Então, dá para dizer que, por exemplo, nesse sentido, a gente já vai analisar alguns pontos, né, mas nesse sentido você diminui, digamos assim, o tom, mesmo não reconhecendo Israel. Agora, teoricamente, né, alguém pode dizer que o Hamas não é mais uma entidade antissemita, apenas antisionista. Coloca que os palestinos refugiados têm total direito de retorno, retira todos os elos com a Irmandade Muçulmana, sendo que na carta original do Hamas de 87, a Irmandade Muçulmana é citada 6 vezes. O Hamas sempre foi, né, não sei nem se ainda dá para usar, se já dá para usar o verbo no passado, né, mas o Hamas sempre foi um braço da Irmandade Muçulmana como organização internacional, e coloca que Jerusalém é um direito permanente dos palestinos. A carta também reafirma que o Hamas vai continuar com a luta para libertar toda a pátria palestina, todo o território da Palestina histórica, ou seja, o território que inclui Israel, né, o Estado de Israel. E, além disso, a carta, esse novo documento, ele não renega o documento de 87. As autoridades do Hamas colocam que é uma nova interpretação, uma adaptação no mesmo espírito aos tempos de hoje. Ou seja, mas não tem ali uma sucessão no sentido de, olha, a carta de 87, ela está obsoleta, ela não pode mais ser citada. A carta de 88, na verdade, desculpem. 87 é a fundação, né? A carta de 88... não podem ser, não dá para dizer que ela foi substituída, então não é, não há uma, a justificativa de uma nova interpretação. Né? A carta também pede para que a organização da Palestina seja construída, reconstruída, em fundamentos democráticos, coloca que a resistência à ocupação ainda é um direito legítimo, condena o extremismo sectário e o preconceito, dizendo que apoia valores de tolerância, justiça e direitos das minorias, nesse teor de colocar que o seu inimigo não é o judaísmo, não é a religião, mas sim o sionismo. E esse é o tom principal, digamos assim, são as principais mudanças desse novo documento. Repito, quem quiser, quem se interessar, documento original, é apenas 11 páginas, não é uma leitura longa. Resumindo, é basicamente isso. Né? Inclusive tem, por exemplo, uma definição do que é a Palestina, aqui o segundo capítulo. Né? Os capítulos são o movimento, com a definição do Hamas, a terra da Palestina, com uma definição geográfica e cultural, o povo palestino, a relação entre Islã e Palestina, essa é outra coisa importante, retira também a necessidade da Autoridade Nacional Palestina de reconhecer apenas o Islã como a base de um Estado palestino. Jerusalém, refugiados e direito de retorno, o projeto sionista, que tem 4 parágrafos, posição em relação à ocupação e soluções políticas, e aí, por exemplo, nega a declaração de Balfour, o mandato britânico da Palestina, o plano da ONU da partição de Palestina, coloca, por exemplo, que o estabelecimento de Israel, entre aspas, porque está no documento, é completamente legal. Depois, resistência e libertação, sistema político palestino, a Umma árabe e muçulmana. Lembrando que Umma é U-M-M-A-H, é uma palavra árabe para comunidade, né? Como se fosse a comunidade de muçulmanos. O aspecto humanitário internacional, e aí conclui depois aí de 42 artigos, mas não é uma leitura longa. Dito isso, né, ou seja, feita essa pequena contextualização histórica, né, a gente já tem pelo menos um programa em que a gente fala bastante do Hamas, mas o assunto é mencionado em vários outros programas também, né, a questão da Palestina, a questão da cisão entre Hamas e a Organização da Libertação da Palestina, que depois origina a Autoridade Nacional Palestina. Né, e hoje nós temos duas lideranças, né, na Palestina. Uma que controla a faixa de Gaza, do Hamas, e a outra que controla a Cisjordânia, que é da Autoridade Nacional Palestina, pelo partido Fatah. Né, ou seja, o partido Fatah compete com o partido Hamas, mas o Hamas ele tem um aspecto também macro, né, na qual aí ele estaria parelho com a Autoridade Nacional Palestina. E o documento cita a Organização de Libertação da Palestina, ou seja, o documento cita a organização anterior no sentido de que a Autoridade Nacional Palestina atual ela não segue os princípios na qual o Hamas reconheceria e não coloca essa... não reconhece como legítima base de um Estado Nacional Palestino. Agora vamos lá. Né, vamos aqui, né, feita a contextualização histórica, um resumo do conteúdo, agora alguns porquês e algumas possíveis consequências. Né, uma coisa que é muito clara é o seguinte, o Hamas adotou uma postura pragmática. Né, o Hamas ele não adotou, não é uma mudança, como eu posso dizer, uma mudança ideológica. É uma mudança de metas pragmática. Tanto que eles aceitam a criação de um Estado palestino nas fronteiras de 67 como um passo da solução do conflito. Mas a última causa do Hamas ainda é a libertação de toda a Palestina e o direito de retorno de todos os refugiados, o que em última instância, significa o não reconhecimento do Estado de Israel. E apesar de agora não explicitamente falar que defende a destruição do Estado de Israel, como a Carta de 88, agora passa a simplesmente omitir, digamos assim, essa questão. Mas é uma mudança bastante pragmática. Por quê? Porque, primeiro, ao aceitar o Estado palestino nas fronteiras 67, o Hamas ele fica em sintonia com a comunidade internacional. Isso é curioso. Né? O Hamas cansou, digamos assim, parou de tentar forçar uma situação que não conseguiria. Né? Dá para dizer que o Estado de Israel é um fato consumado, praticamente, né? na linguagem internacional. Então, o Hamas fica em sintonia com a comunidade internacional. Ou seja, a partir do momento que o Brasil, que a Suécia, que vários outros países dizem que reconhece a Palestina na fronteira 67, o Hamas vai poder falar, a gente também. E agora o que a gente quer, vários outros países também reconhecem. Porque é a bandeira da Autoridade Nacional Palestina do Fatah, liderada pelo Mahmoud Abbas. A segunda questão, que também é nesse pragmatismo, é ao aceitar essas fronteiras, o Hamas sinaliza uma sintonia com a Autoridade Nacional Palestina no sentido de possivelmente formar um governo de coalizão. Por quê? Porque o Hamas ele tem aumentado a sua presença e o seu prestígio na Cisjordânia. O Mahmoud Abbas já é uma liderança que não conta com muito prestígio dentre as lideranças palestinas e, além disso, sendo realista, digamos assim, Mahmoud Abbas já é um senhor idoso, né? Então ele é uma liderança que em algum momento ele vai acabar se afastando, né? se aposentando, enfim, alguma coisa assim. Então você sinaliza uma aproximação, uma sintonia de temas que possibilita a formação do que o Hamas já chamou de um governo de coalizão nacional. Então você acaba abrandando um pouco os seus objetivos, no sentido de você pragmaticamente ter mais reconhecimento e conseguir ampliar a sua base de apoio, conseguir se aliar com a outra principal organização da Palestina, na qual há uma cisão histórica entre Hamas e Fatah. Então, ao reconhecer esse Estado nas fronteiras 67, né, e, por exemplo, nas palavras do Khaled Meshaal, quando ele estava falando em Doha, ele fala, na entrevista, não está na carta, que o Estado 67 será sem ceder qualquer direito. Então, é muito claro que não é uma mudança ideológica. É buscar um consenso entre as duas organizações palestinas e tentar angariar algum apoio internacional, já que o Hamas, para muitos países e muitas organizações, o Hamas é um movimento terrorista, né? Então, e aí nós temos diferentes gradações. Por exemplo, a União Europeia, a Jordânia, o Japão, obviamente Israel, Estados Unidos, classificam o Hamas como um todo, como um grupo terrorista. Alguns outros países, como, por exemplo, o Reino Unido, a Austrália, classificam apenas as brigadas Al-Qassam como movimento terrorista, Al-Qassam, como movimentos terroristas. Outros países, como, por exemplo, a Turquia, né, é um dos maiores apoiadores internacionais do Hamas. O Hamas, inclusive, coloca o Erdogan como o principal líder do mundo muçulmano para eles. A Rússia não coloca o Hamas como movimento terrorista. Então, é uma tentativa de, eventualmente, mudar progressivamente ou conseguir angariar algum apoio internacional. Tem outra coisa que é muito importante, que ficou um pouco diminuída nos textos que saíram na imprensa brasileira sobre o assunto, só que tem um texto muito interessante sobre essa relação que eu vou mencionar no site da Al Jazeera, de um professor da Universidade do Cairo, que é o seguinte: quando o Hamas, ao agora negar as suas ligações com a Irmandade Muçulmana, colocar que é uma organização puramente palestina, com a sua causa é puramente palestina e não tem nenhuma ligação com nenhuma entidade internacional, são essas palavras que eles usam, é uma forma de você se afastar da Irmandade Muçulmana. Por quê? Porque no Egito, depois da deposição do Morsi e da ascensão do Al-Sisi, né, e vários nossos ouvintes também já estão familiarizados com esse assunto, mas resumindo, né, o Morsi foi o primeiro presidente eleito democraticamente no Egito, ele era da Irmandade Muçulmana, e ele foi deposto por um golpe militar conduzido pelo Al-Sisi, porque as forças armadas egípcias se enxergam como, digamos assim, protetoras de um Egito republicano e laico, em defesa contra a Irmandade Muçulmana. O conflito entre o Estado egípcio e a Irmandade Muçulmana vem desde a fundação do Estado egípcio. Na verdade, antecede a fundação do Estado egípcio. Então, e o Egito, tirando justamente o Morsi, sempre foi governado por ditadores militares. Então, ao você se distanciar da Irmandade Muçulmana, é uma forma, inclusive, de fazer um aceno ao Egito. Por quê? Porque o governo Al-Sisi, em bom português, caiu de porrada na Irmandade Muçulmana. A gente teve uma perseguição enorme. Em alguns momentos, enfim, nós tivemos execuções, nós tivemos prisões sumárias, o próprio Mohamed Morsi já foi condenado à morte, ainda não foi executado, se é que será. E o Al-Sisi aumentou a presença militar egípcia no Sinai, que fica ali do lado de Gaza, para combater a Irmandade Muçulmana e membros, pequenas células que seriam do auto-intitulado Estado Islâmico. E tem uma história que eu já mencionei aqui no programa, que o Al-Sisi teria ligado para o Netanyahu no início de 2015, durante uma das crises de Gaza, e falado: olha, se você autorizar, eu resolvo o problema do Hamas rapidinho para você. Né? Porque o Al-Sisi, sendo um ditador militar, sendo um general, ele não estará, digamos assim, submetido a alguns pudores, talvez. Então, ao se afastar da Irmandade Muçulmana, claramente o Hamas ele busca não desagradar, digamos assim, o governo, fazer um aceno, melhor dizendo, ao governo egípcio, e com isso evitar, inclusive, mais repressão em cima do próprio Hamas, né? Lembrando que os túneis, né? Aqueles túneis que ligavam Hamas à Península do Sinai e tudo mais, tudo isso foi destruído em operações militares do Estado egípcio. Então, ao se distanciar da Irmandade Muçulmana, tem um aspecto bastante importante, que é isso do Egito, e em menor grau também um aceno à Arábia Saudita. A Arábia Saudita também não tem boas relações, digamos assim, com a Irmandade Muçulmana, para usar um eufemismo. E finalmente, né, tem outro aspecto que é importante, né, esse pragmatismo de você amenizar um pouco o tom, de você, ou seja, você agora querer demonstrar que o Hamas pode ser um pouco mais dinâmico, aberto a negociações, que não vai ser tão dogmático, que é uma acusação que inclusive vocês já ouviram saindo da minha boca. E eu ainda não retiro, tá? Que é o timing dessa nova carta. Por quê? Porque alguns dias depois nós tivemos a visita do Mahmoud Abbas ao Trump na Casa Branca. A gente já vai passar um pouquinho por ela, mas embora não tenha muita coisa a ser dita, que tenha sido colocado publicamente, mas O timing é importante, não apenas para, olha, antes do Abbas ir falar com o Trump, vamos divulgar isso aqui, mostrar que somos uma nova posição, porque certamente aí um dos dois pode tocar no assunto, mesmo que a portas fechadas. E também em relação ao timing, a Síria era um importante apoiador do Hamas, o Irã é um país que fornece algum apoio ao Hamas, porém o Irã tem concentrado seus esforços na Síria e no Hezbollah. Então, o timing também tem a ver com a questão da guerra na Síria. Né? A guerra na Síria também colaborou muito para a diminuição do apoio internacional do Hamas. E aí o Mahmoud Abbas se encontrou com o Trump na quarta-feira, dia 3, declararam que estão diante de uma oportunidade histórica para resolver o conflito, estiveram perante a imprensa, não houve perguntas da imprensa. O Trump disse que já falou com muitos líderes israelenses, com Netanyahu, e que ele espera que a paz seja conseguida. O Abbas disse que a liderança do Trump pode ser corajosa e sábia, mas deixou claro que os palestinos querem um acordo de dois estados, reconhece os acordos anteriores e encerra a ocupação de territórios palestinos. Enfim, uma coisa quase protocolar, eu diria, pelo menos publicamente, né? A portas fechadas, a gente não tem como saber o que foi conversado, o que foi negociado. Agora, então, nesse timing, né, da visita do Abbas ao Trump, ou seja, mostrar aí que o Hamas também está disposto a negociar, que o Hamas também pode ser agora um ator à mesa de negociações internacionais, embora o governo dos Estados Unidos não tenha dado nenhum sinal de que pode revisar sua posição perante o Hamas, e os Estados Unidos condenam o Hamas como um todo, né, como um grupo terrorista, não apenas a sua ala armada. E a reação do governo israelense, por outro lado, foi extremamente seca, digamos assim, pragmática, talvez, cética, né, dá para usar vários termos, que foi dizer que esse movimento do Hamas, na verdade, é uma cortina de fumaça. O grupo continua sem reconhecer o Estado de Israel, o grupo continua querendo a destruição de Israel, seja agora com palavras mais sofisticadas, continua a ensinar crianças a se matarem pela destruição de Israel, e que é uma cortina de fumaça aí para tentar atrair atenção na comunidade internacional, tentar enganar outras lideranças e tentar mostrar que o Hamas ainda teria alguma importância depois de repetidas derrotas na mão das Forças Armadas israelenses, numa referência óbvia aí nas últimas operações na faixa de Gaza, especialmente, por exemplo, ali 2013, 2014, por exemplo, que foi uma, né, foi uma das de maiores durações do ataque, da guerra entre Hamas e Israel. Então, há uma situação, né, que não dá para fazer muitas previsões ainda, antes de fazer alguma previsão, né? Isso aqui que a gente fez foi basicamente, né, explicação e tal. A previsão que dá para fazer é, enquanto se o Hamas não aceitar explicitamente a existência de Israel, Israel nunca vai estar disposto a negociar com o Hamas. E aí Israel vai continuar usando a sua justificativa, que metade dela tem sentido, outra metade é uma conversa, digamos assim, para sair pela tangente, que é, olha, a gente não tem como negociar com o Abbas porque ele não fala por todos os palestinos. Aí se o Hamas levanta a mão e fala, não, tudo bem, a gente conhece aqui nas fronteiras 67, e aí, mas não reconhece Israel. Então, muito provavelmente a curto ou médio prazo não vai mudar muita coisa, né? Alguma outra previsão que dê para ser feita, tem que esperar algum pronunciamento do Abbas. Eu não consegui achar muita coisa que o Abbas tenha dito sobre essa nova carta do Hamas. Lembrando, né, novamente, o Hamas vai ter uma nova liderança em alguns meses, também temos que ver como é que vai ser isso. E o Hamas, ele precisa equilibrar, né, os seus setores mais radicais com os seus setores mais moderados. Tanto que o tom dessa carta, né, segundo esse artigo que eu mencionei da Al Jazeera, é exatamente para isso. Ao dizer que aceitam Estado nas fronteiras 67, agrada os moderados. Ao não dizer que aceita Israel, agrada os radicais. Então vamos ver como serão, né, as cenas dos próximos capítulos. Porém, temos aí um indicativo pragmático de um sinal de mudança, né, uma possível mudança no teor e nos objetivos do Hamas. Esperemos que seja aí o primeiro passo de uma boa construção.
Agora ficamos com a coluna da professora Vivian Almeida.
Gambito da Dama.
Eu espero que tenham todos tido uma ótima semana. Bom, hoje, depois de, na semana passada, ter feito com vocês uma análise sobre a reforma trabalhista, enfim, é claro que a despeito de estar no espaço de de uma análise internacional, né, de cenários internacionais. Eu tomei a liberdade de falar sobre a reforma no Brasil, que foi um passo muito importante que a gente deu, e com importante aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor se certo ou errado, mas enfim, foi um marco. E as comparações internacionais são muito naturais. Bom, mas hoje eu vou falar de algo completamente fora do escopo brasileiro, até porque é um pouco a contramão do que a gente tem aqui. Acaba de sair a decisão, né, a votação, e o Donald Trump ganhou no Congresso a extinção, ou pelo menos o desmantelamento do Obamacare. Isso era uma promessa antiga de campanha dele, enfim, na verdade... muito da motivação do Donald Trump como candidato foi deixar claro que o objetivo dele era desfazer o legado Obama em suas várias faces, mas em especial o Obamacare, que inclusive é quase que uma vitória pessoal do Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. E isso tem uma série de consequências. Eu vou tentar aqui falar um pouco sobre a economia da saúde, sobre a saúde dos Estados Unidos e, enfim, as consequências diretas sobre essa decisão fresquinha que acabou de sair. Bom, a economia da saúde, como o próprio nome diz, né, o ramo que estuda a saúde dos indivíduos, ela pode ser olhada... Das várias formas que a economia se apresenta. Ela pode ser olhada do ponto de vista micro, da decisão individual, em que medida os indivíduos terem mais saúde contribuem para o seu próprio desenvolvimento, mas também no limite o desenvolvimento da sociedade, o aumento do bem-estar social. Pode ser visto com relação ao aspecto macro, o impacto de gastar saúde, né? Gastar com saúde. Pode ser visto o impacto das medidas. Então, por exemplo, por que eu disse que era contramão do Brasil, né? A extinção do Obamacare? O Brasil, como todo mundo sabe, tem um sistema único de saúde. Ou seja, a gente tem um sistema de saúde universalizado. Quando a gente tem um sistema de saúde universalizado, enfim, está lá na Constituição, garantido, a gente está dizendo que esse sistema é acessível a toda a população e a população não paga pelos serviços que utilizará com relação à saúde. Obviamente, como a gente costuma dizer em economia, né, aquela frase mais do que batida de que não tem almoço grátis, você não paga quando você vai no hospital, mas isso tem um custo, óbvio. E existe toda uma literatura que analisa, né, os ganhos e as perdas, né, a análise de custo-benefício, você tem um sistema público. Quando você tem um sistema público, e aí assim, eu vou pedir para vocês imaginarem, né, o nosso gráfico da demanda, enfim, né, a traçar aquele nosso grafiquinho, no eixo vertical o preço, no eixo horizontal a quantidade, e, enfim, faz uma reta subindo, uma reta descendo, e no meio do caminho tem o ponto de equilíbrio. Bom, esse daí, se vocês, para quem já conhece de cor salteado, desculpa, né, para quem não conhece, imagina esse grafiquinho, e quando você coloca o equilíbrio, pensando que aquele ponto seria o preço básico, né, dos serviços de saúde, quando você não cobra o preço, você vai lá para o final do seu gráfico, onde o seu preço é zero, e a diferença entre o preço de equilíbrio e essa quantidade demandada, onde o preço é zero, isso se constitui numa fila. Ou seja, os indivíduos têm mais predisposição a irem procurar esses serviços de saúde e isso constitui a fila porque eu não tenho um sistema de preço estabelecido. Quando eu não tenho um sistema de preço estabelecido e eu causo essa fila, eu também consigo extrair outras análises a partir daí, que também tem muita discussão na literatura de economia da saúde, que é o seguinte, olha, em sistemas universais... Você foca na universalização e você acaba focalizando para os indivíduos mais pobres. Essa é uma das correntes analíticas. Por que isso? Porque à medida que você universaliza esse serviço e todo mundo usa, e você tem esse problema das filas, os indivíduos que podem pagar por esse serviço saem desse sistema ou então utilizam serviços particulares, né, e só utilizam eles quando estritamente necessário abre parênteses, aqui no Brasil, por exemplo, a imensa maioria do sistema de transplantes é oferecido pelo SUS. A gente tem o maior sistema de transplantes públicos do mundo. Não é o maior sistema de transplante, mas é o maior sistema de transplante público. Na medida que os indivíduos que podem saem e vão buscar esse serviço na esfera privada, os que ficam com acesso a esse serviço acabam ficando com o serviço precarizado por conta dessa imensa fila, enfim, todos os indivíduos buscando esse serviço. Então, quem não pode pagar acaba ficando com o serviço pior, então você está fazendo uma focalização ruim. Essa é uma das análises propostas para sistemas universais. Bom, o fato é que ainda assim, o que a gente costuma dizer é que com todos os problemas que o SUS tem, você tem o seu acesso. Como eu acabei de dizer, o sistema de transplantes. O sistema de transplantes no Brasil é público. Enfim, você entra numa fila, e aí eu imagino que muita gente esteja pensando, Vivi, ok, mas muita gente morre nessa fila. Sim, muita gente morre nessa fila, mas você tem, em alguma medida, acesso a esse serviço, né? Uma parte considerável da população consegue acessar esse serviço. Bom, e aí, quando a gente olha para esse caso, e aí a gente faz o comparativo com os Estados Unidos, a gente tem nos Estados Unidos uma situação agora voltando a ser oposta, voltando a ser praticamente oposta do Brasil. Eu falei para vocês que o sistema de transplante brasileiro não era o maior do mundo. O maior do mundo é o norte-americano, mas não é público. E aí a gente já começa a pensar como é você conseguir um transplante na esfera privada, o quanto custa você conseguir um transplante na esfera privada. O Obamacare fez uma revolução e, assim, em termos líquidos, ele incluiu 20 milhões de pessoas no acesso ao serviço de saúde. Isso é muita gente. Você tinha ali, antes do Obamacare, 40 milhões aproximadamente, enfim, peço correções se não for exatamente esse número, que ficavam completamente alijados de qualquer acesso a serviço de saúde, e de repente você faz um plano que consegue incluir esses indivíduos, né? Você tinha uma situação nos Estados Unidos muito de seguro de saúde, as pessoas quando estavam trabalhando que tinham tipicamente mais esse acesso, mas enfim, tudo que é muito vinculado ao mercado de trabalho, e a gente pode dizer de cadeira que a gente está agora passando por reformas trabalhistas e reformas de previdência, está sempre muito associado ao ciclo econômico. Então, enfim, em momentos de crise você acaba ficando um pouco alijado desses sistemas e desprotegido, né? Desprotegido dessa rede de proteção social. Bom, e aí você tem toda essa inclusão, você tem esse ganho, e aí vamos para a terceira forma de analisar, né? Que é com relação aos indicadores. Ok, Donald Trump quer tirar o sistema de saúde criado pelo Obama, né? O Obamacare. Isso foi muito ruim para os Estados Unidos, né? Segundo ele, isso é um custo muito grande. Bom, eu falei para vocês que quando a gente fala em sistema de saúde, é difícil a gente precificar. A gente costuma analisar muito custo. E quando a gente analisa custo, é um pouco diferente da gente analisar o preço, né? O preço está lá dado e a gente consegue ver o poder de compra dos indivíduos, se os indivíduos conseguem ou não acessar esse mercado. Como saúde a gente analisa custo, a gente tem que ver custo ou gasto com saúde, a gente tem que ver o retorno desse custo. Em economia, a gente tem uma mania de analisar a eficiência. Bom, então, peraí, ok. Vamos ver se esses caras, a despeito de achar que não deveriam gastar com saúde, se antes eles tinham uma boa saúde, ou seja, se o Obama piorou a situação. O fato é que a expectativa de vida do norte-americano é abaixo da média da OCDE. O gasto dele não é tão abaixo da média. Então, quando você analisa, por exemplo, indicadores clássicos, expectativa de vida, mortalidade infantil, e tenta fazer uma relação com gasto, ou seja, bom, será que esse gasto ele está sendo eficiente para pelo menos garantir esses indicadores clássicos em termos de saúde, né? Que no limite medem a condição de vida média da população? Não, os Estados Unidos não é eficiente. Muito pelo contrário, os Estados Unidos, numa amostra da OCDE, fica com a pior classificação em termos de eficiência, em estudos feitos utilizando essas métricas. Então, você tem um sistema caro, Não é verdade? Ou ainda um sistema que não é necessariamente acessível a todo mundo, você tem indicadores ruins e você não é eficiente em termos de gasto. E quando eu falo de indicadores ruins, assim, eu estou usando essas duas pontas, esperança de vida ao nascer, expectativa de vida, né, e mortalidade infantil, que são indicadores clássicos, né, são médias clássicas que revelam o estado de saúde de um determinado país, mas quando você vai especificando, os Estados Unidos têm problemas crônicos com relação à obesidade, os Estados Unidos têm maior sistema de transplante do mundo, como eu já disse, e ter o maior sistema de transplante não é um bom indicador. Muito pelo contrário, quando a gente, na verdade, fala que você tem um sistema de transplante muito necessário, eu estou falando da última opção do indivíduo. Se é a última opção do indivíduo, todo o tratamento preventivo, toda a medicina preventiva, todas as hipóteses ao longo da vida desses indivíduos, eu tenho que fazer a consideração que excluindo aí problemas congênitos. Enfim, isso aí a gente não tem muito como... contornar, enfim, aí é uma questão de probabilidade, mas tipicamente não é representativo da amostra, né? É sempre uma porcentagem menor, enfim. Com relação à média, o fato de você precisar de mais transplantes quer dizer que todo aquele percurso que você poderia fazer para garantir um estado de saúde melhor não foi feito. Enfim, eu acho que ninguém duvida muito que é isso mesmo que acontece nos Estados Unidos, né? Com todo. Enfim, de novo, a obesidade é um problema crônico e que leva muitos indivíduos a desenvolverem problemas respiratórios, problemas cardíacos, e os Estados Unidos têm um indicador muito dramático, principalmente em crianças, não principalmente em termos de quantidade de indivíduos afetados ou proporção, mas muito alarmante, enfim, numa fase da vida que você está se desenvolvendo em termos físicos, em termos cognitivos, e você já sofre com esses problemas. Então, a análise que eu estou propondo é o seguinte: olha, quando a gente pensa, por exemplo, em promoção do capital humano, é claro que a gente fala muito sobre educação, mas a educação por ela mesma, ela não se torna efetiva se você não tem um conjunto de potencialidades para esse indivíduo. Então, assim, ele pode estar na sala de aula, mas se ele não tiver uma boa alimentação, se ele não tiver um bom estado de saúde, se ele não tiver infraestrutura, se ele não tiver saneamento básico, essa educação sozinha não responde por ela mesma. Então, se eu penso em termos de investimento em capital humano, se eu penso em termos de retorno para a sociedade, e aí isso só em termos econômicos, né? Agora, o outro ponto é o seguinte: peraí, se o Estado não se preocupa com a saúde dos indivíduos, a gente se questiona um pouco por que desse Estado, não é verdade? É claro que, enfim, independente do que cada um tem como percepção do porquê, para que serve o Estado, o fato é que ele existe em todos os lugares do mundo, né? Não existe lugar do mundo sem governo. E, então, ele tem que cumprir umas funções básicas. Dentre as funções básicas, a garantia do bem-estar social, se não é o objetivo, é uma meta que compõe as atuações desse Estado. Se eu estou te dizendo que os indicadores estão mostrando que a saúde do teu país não está boa, pelo contrário, o nível que você tem de gasto antes, né, não depois do Obamacare, antes do Obamacare, se mostravam ineficientes para a promoção da saúde dos indivíduos do seu país, vem um plano que, de alguma forma, consegue incluir esses indivíduos nessa rede de proteção social e, sem nem a gente conseguir estimar os efeitos líquidos disso, você já tira. Então, para aí. Então, né, tem alguma coisa perdida aqui no que a gente entende como função dos governos. Enfim, né, como sempre, acabo me estendendo quando o assunto é Donald Trump, mas essa foi uma notícia muito, muito recente, na verdade, acabou de sair e que toca numa área muito cara à economia e mais do que isso, é uma das aplicações de que a economia ela é um instrumento para analisar a vida dos indivíduos, né, e não um fim nela mesma. Enfim, vamos ver se esse projeto vai sofrer algumas alterações ou se vai sair mesmo do jeito que foi votado. passado eu pedi para fazer o jabá de uma revista e essa semana eu vou fazer um jabá próprio. Enfim, né? É, bom, esse, mas na verdade é só para ilustrar isso que eu falei. Esses dados, né, da análise da eficiência dos Estados Unidos antes do Obamacare, é de um artigo que eu tenho com uma equipe de pesquisa que trata da avaliação da eficiência em sistemas de saúde. Na verdade, o título é Brasil e OCDE, avaliação da eficiência em sistemas de saúde. É o texto para discussão número 1370 do IPEA. Enfim, né, quem tiver interesse nessa literatura, quem quiser ver, está lá disponível, está disponível facilmente na internet, é só botar um Google que vai. É, só para ilustrar um pouquinho disso que eu falei com vocês, que são os dados e os exercícios empíricos que a gente fez nessa oportunidade. O texto é antigo, de 2009, mas pelo menos ilustra um pouco dessa forma de analisar economia e saúde, enfim, sistemas de saúde. Como sempre, uma boa semana para vocês. Até a próxima sexta.
Passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Lembrando que, como estamos gravando o programa entre a madrugada do dia 4 para o dia 5 de maio, teremos agora quatro notícias da última quinta-feira, a começar pelo... Foi o grande assunto no Twitter na madrugada passada, né, Felipe? Já que o marido da rainha Elizabeth, o príncipe Felipe, duque de Edimburgo, decidiu aos 95 anos deixar a vida pública, mas correu um boato, né, principalmente dos veículos franceses, de que ele havia morrido.
Em tabloides e tudo mais, porque assim, o que saiu na madrugada foi a notícia de que houve uma convocação de uma reunião de emergência às 11 da noite de todo o staff real, e aí todo mundo, né, porra, alguém morreu, né? E aí, como a rainha Elizabeth, que teria convocado essa reunião, todo mundo pensando, quem bateu as botas é o príncipe consorte, né? Até porque, assim, convenhamos, foi o que eu falei, ele tem 95 anos, né? É compreensível do ponto de vista natural, né? Os dois falecerão em breve, muito provavelmente. Mas, no fim das contas, era apenas aí o anúncio da sua aposentadoria da vida pública, a partir de agosto. Até agosto ele vai cumprir todos os seus compromissos, e depois de agosto ele vai apenas aparecer eventualmente, quando ele quiser, der na telha. Ele que é o príncipe consorte desde 1952, ele realizou como tal 22.191 visitas, atos, inaugurações, o que for, de forma solitária, ou seja, além de apoiar a rainha, ele, né, ali representando, digamos assim, a coroa. Ele que é presidente, patrono ou integrante de mais de 780 organizações civis, de caridade e tudo mais. Então ele anunciou aí basicamente a sua aposentadoria da sua vida pública, não teve nada a ver com eventual falecimento. Saíram fotos, inclusive, dos membros do staff real indo na reunião de emergência e tudo mais. E a figura, né, do Philip, né, e vejam, né, o nome dele é Philip, né, com I, porque é a grafia correta. Ele é uma figura bastante discutida no Reino Unido, digamos assim, né, como todas as figuras da realeza, mas porque ele é considerado uma pessoa que foi calada pelo politicamente correto, ou que ele é, na verdade, um arrogante racistão da família real. Então, assim, e obviamente, tudo que ele falou na vida são, né, tem bastante evidência, é bastante analisado. Então, por exemplo, ele já disse que os escoceses são bêbados, que nativos de Nova Guiné são canibais, que caribenhos são piratas, que aborígenes australianos se matam a flechadas, que...
Ah, cara, legal, hein?
É, não. E, enfim, ele... quando ele estava numa recepção e ele recebeu... ele foi, né, cumprimentar uma senhora de 90 anos de idade que estava numa cadeira de rodas e ela estava se protegendo do frio com um material parecido com alumínio. E aí ele teria soltado... Desculpa rir, gente, mas assim, ele teria soltado... Vão colocá-la no forno? Ele, quando recebeu um membro do parlamento de Stoke-on-Trent, disse: nossa, que lugar esquisito de onde você vem. Então, ele tem, né, alguns comentários aí. Aí, quando em 67, essa passa por causa da Guerra Fria, né? Em 67, perguntaram se ele gostaria de visitar a União Soviética, e ele respondeu: gostaria de ir, muito de ir para a Rússia, apesar de os canalhas terem assassinado metade da minha família. Quando ele falou uma vez das finanças da família real britânica, ele disse: vamos entrar no vermelho ano que vem, provavelmente teria que desistir do polo. Então, enfim, tem algumas coisas, né, curiosas aí na sua passagem. Como eu disse, ele é interpretado ou como um racistão, um snob, ou como uma figura curiosa, uma figura, né, que foi, né, sofreu politicamente correto, era apenas um piadista, falador e tal. Tem outra que é que uma vez ele não tem data essa. Ele estava numa festa da Commonwealth e aí ele se dirigiu a um convidado negro e lhe perguntou: de que exótico lugar do mundo você procede? E aí o interlocutor disse: sou de Birmingham. E ele era o Lord Taylor de Warwick. Então, assim, lembrando que ele nasceu na Grécia e tem sangue dinamarquês, né? Ele não é britânico.
Além de russo.
Mas, né, as famílias reais ali eram todas, né, casamentos internos.
E eu gostei da ironia fina da notícia da BBC, veja só, braço público da imprensa britânica, né, que diz que from the autumn he will follow a path into retirement which is trod by many non-royals once they are in their 60s. Ou seja, falando que no outono ele vai seguir o caminho que para os não nobres é comum aos 60 anos. Ou seja, o Duque de Edinburgh é o garoto propaganda, pode ser o garoto propaganda da reforma da Previdência no Brasil.
Ele certamente teve. Eu postei isso, foi tudo acordado entre ele e o Temer para fazer propaganda.
Coreia do Norte alerta a China de graves consequências nas relações.
Então, pela primeira vez, a agência estatal de notícias da Coreia do Norte criticou, pela primeira vez desde que o Kim Jong-gordinho chegou ao cargo, né? Criticou o governo chinês por ter apoiado a ideia de sanções contra o programa nuclear da Coreia do Norte, por ter piorado tensões na região e por estar diminuindo as relações entre os dois países, lembrando que também recentemente a China parou a importação de carvão mineral da Coreia do Norte. Então, uma parte do comentário da agência estatal da Coreia do Norte diz: a China precisa ponderar melhor sobre as graves consequências que pode sofrer por seu louco ato de começar a cortar o pilar das relações entre a China e a República Popular da Coreia do Norte. Então, quer dizer, República Popular da Coreia, né? Não é Coreia do Norte no termo oficial. Então, isso acontece pela primeira vez, ou seja, aí um sintoma de que, além do Kim Jong-gordinho ter ido longe demais, talvez as relações entre o Trump e a China estejam de fato andando, não apenas para a grife da sua filha. E também tem gente que indica que significa que a Rússia pode começar a se aproximar ali com a região, até porque essa semana saiu a notícia de que a Coreia do Norte ia fazer um teste nuclear, e quando eles viram que o míssil corria o risco de passar por cima do espaço aéreo russo, determinaram a sua autodestruição.
Trump vai ao Vaticano, Israel e Arábia Saudita na primeira viagem ao exterior. É para agradar todo mundo, né?
É isso que eu achei muito curioso. É. Agora, no final de maio, ele também vai participar das cúpulas da OTAN e do G7 na Bélgica e na Itália. Então, ele estará em Bruxelas no dia 25 de maio, na Sicília nos dias 26 e 27 e também depois fará uma paradinha, né, quando ele estiver na Itália ele vai passar no Vaticano e depois na volta vai passar em Israel e Arábia Saudita. Então, né, agradando aí as três religiões monoteístas, né, principalmente, veremos como vai ser especialmente a presença dele na Arábia Saudita, ele que tem uma, né, uma retórica um pouco contraditória nesse assunto. Quer dizer, ele não, né? Os Estados Unidos como um todo é contraditório nesse assunto. Agora, nessa semana, o Trump fez elogios ao Duterte, disse que o Duterte está sendo bastante firme contra o uso de drogas nas Filipinas, tiveram uma conversa por telefone, e aí ele fez um convite ao Duterte visitar a Casa Branca, e o Duterte disse que ainda não pode garantir, ainda não sabe, estou muito ocupado, tenho um plano de ir à Rússia, a Israel. E ele disse isso durante uma visita de navios chineses às Filipinas. Então, assim, de certo modo ele deu uma desfeita aí no Trump, né? E, finalmente, notícia de hoje também, como você já tinha adiantado, mas e no programa que vem a gente, acho que finalmente vamos tratar especificamente desse assunto, a Câmara dos Estados Unidos hoje aprovou revogar o chamado Obamacare, né, o programa de saúde do governo federal dos Estados Unidos. Agora, o projeto da reforma da saúde vai para o Senado. Os republicanos precisavam de 216 votos e só conseguiram 217. Isso quer dizer que 20 republicanos votaram contra e um se absteve. Então, ou seja, mostrando aí que talvez no Senado a coisa também possa ser apertada. Veremos como será as cenas do próximo capítulo.
Não teremos breaking news, mas o ministro somali foi morto por acidente em Mogadishu.
Então, meu caro Matias, o ministro de obras da Somália, o Abbas Abdullahi Sheikh, foi morto em Mogadishu aos 31 anos. Ele que cresceu inclusive num campo de refugiados. Ele foi morto por soldados do governo a tiros em seu carro, porque o confundiram com um militante islâmico. Agora, eu me pergunto, como é que... olha, aquele cara passando ali é um militante islâmico, vamos atirar nele. Então, assim, a não ser que ele estivesse armado, e não me parece que era o caso, a não ser que ele estivesse tendo um comportamento extremamente né, agressivo, que também duvido, né, esse é um acidente bastante curioso, já que ele era considerado um dos políticos mais promissores de um governo unificado na Somália. E, repito, ele estava no seu carro, tomou um tiro, basicamente, no meio do peito. Se vocês olharem, né, tem fotos, não tem foto do corpo, não são fotos violentas, mas se vocês olharem ali o para-brisa, a altura do tiro, né, então assim, confundimos ele com um militante islâmico. Então, assim, é uma morte por um acidente muito curioso. E, finalmente, também na África, hoje começou o processo de eleição do parlamento da Argélia, né, foi hoje, então ainda não temos nenhum resultado nem nada, veremos cenas do próximo capítulo.
Bem, não temos menino Neymar, apesar da notícia bombástica que o Gabi Ghost está namorando com a irmã do Neymar, que aparentemente não tem nome. Eu acho que ela foi registrada assim no cartório.
E explica agora quem é o Gabi Ghost, porque se eu falar isso vão me acusar de clubista.
É o atacante outrora conhecido como Gabigol, e isso não é um apelido que eu lhe dei, mas sim a imprensa italiana. Mas passaremos para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
Felipe, quem que é o peão aislado?
Peão isolado dessa semana acaba sendo o Maduro aí, que o cara joga no ar, que quer uma constituinte, que quer um modelo diferente do que é previsto na própria Constituição. Constituição que é o principal legado do cara, que basicamente fez a carreira política dele. A comunidade internacional cai matando em cima. O seu país está virado do avesso, basicamente. Ele aparece na TV ao vivo, dançando, enquanto as pessoas estão se matando no meio da rua. Então, o peão isolado vai para o Maduro, que quer fazer do nada uma nova constituinte. Então, muito provavelmente, de uma forma, né? Dá para questionar a própria solidez do governo Maduro, quanto mais fazer uma constituinte.
Bem, eu não sei falar cazaque. O pouco que eu aprendi foi com Borat e a fonte não é confiável. Mas qual que é o peão promovido, Felipe?
Cazaque é fácil. Tem uma música, acho que é do Sport Recife, não é? Que é cazar. Mas o peão promovido vai para as conversas em Astana, né, que aparentemente, finalmente, estão chegando em algum lugar e uma possibilidade aí de melhoria, especialmente para a população síria, encerrar o conflito na Síria para permitir que, no futuro próximo, as pessoas possam retornar a seus lares, retornar à sua terra. Então, o peão promovido vai para as conversas em Astana, que não envolve nenhum bonzinho, né? Vamos deixar claro, não é morrer de amores, mas se chegarem numa solução, tá ótimo, e começaram a chegar nisso, né? As conversas em Astana renderam em, sei lá, 9 meses, mais do que aquele blá 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 em Genebra de 2 anos que a Arábia Saudita travava tudo em nome dos seus guerrilheiros.
Passemos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
Olha, a minha dica cultural vai ser um filme mais pipocão, um filme mais de boa. Mas aí, por conta dos 310 anos dos Atos de União, vou recomendar um filme que foi um dos filmes que revelou o Liam Neeson, né? É o filme Robbie Roy.
Que tem sequestro nesse filme?
De certo modo. E ele se vinga.
Ah, então é um clássico do Liam Neeson.
E ele se vinga. É um filme que se passa pouco depois dos Atos de União. Ele é um Highlander, né, um escocês da área rural, e tem ali um entrevero com britânicos. Não vou dar muita informação, muito spoiler. Sai no Brasil como o Robbie Roy, A Lenda de uma Paixão, então fica parecendo com um filme romântico, alguma coisa assim. Tem um romance, né, que é parte aí do backdrop, mas é um bom filme, foi muito bem produzido, inclusive, ali figurino e tudo mais. Então minha dica é esse, Robbie Roy.
E a minha dica é o filme El Clan, que trata justamente de um grupo de sequestro e tortura na Argentina, filme protagonizado pelo enorme Guillermo Francella, mais conhecido pelo seu papel como Pablo Sandoval em O Segredo dos Seus Olhos. Então fica aí, não é tão pipocão assim, filme bastante pesado, mas mostra justamente esse período tão duro na história recente da Argentina.
O Sandoval é o que faz o parceiro do Benjamin, do Ricardo Darín?
Isso, ele mesmo. Torcedor do Racing, inclusive. Felipe, considerações finais?
Apenas, né, como sempre, agradecer a todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera, nos apoia, nos ama. Mandar aí um beijo para todos os nossos ouvintes, um abraço na alma, e que todos tenham tido um ótimo 4 de maio, que é hoje. Para quem mora nos Estados Unidos ou for mexicano, tem um ótimo 5 de maio, que já é agora, de certo modo, porque já passou da meia-noite, estamos gravando na madrugada. Então, é isso.
Bem, e para encerrar o programa, fazer uma homenagem ao Belchior, grande poeta e músico cearense, que nos deixou no último final de semana. E eu vou escolher a minha música favorita dele, que já foi regravada por um monte de gente, pelo Ednardo, Vander Virgen, até o Los Hermanos, que é A Palo Seco, da sua obra-prima, o disco Alucinação, de 1976, que tem um trecho que é muito forte para mim, que é: tenho 25 anos de sonho de sangue e de América do Sul. Então encerramos o programa aí na voz de Belchior.
Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, olhos abertos lhe direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português: tenho 25 anos de sonho e de América do Sul. Por força deste destino, o tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês.